Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias, investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite!
Ueba!
Ueba, ueba! Mais uma vez, bem-vindos ao Beyond the Cave.
Isso aí, mais um.
Mais uma semana maravilhosa. Temos muito o que conversar hoje.
Mas é tipo uma dízima periódica. Sempre tem mais um.
Sempre tem mais. Um convidado.
Infinitamente. Isso. Sempre vai ter mais.
Sempre vai ter outro número. Ah,
e alguém que a gente vai aprender muito hoje, não tenho dúvida. Mas antes de apresentá-lo, vou pedir pro Caio fazer o jabá aí, irmão. Onde que tem que seguir a gente, irmão?
Cara, @ Beyond the Cave PDC. Em todas as plataformas. Estamos lá. Vai só procurar. Instagram.
As melhores lojas do ramo.
YouTube. Deezer.
Pornhub.
Me disseram.
Diz que nós estamos com um monte de like no Pornhub. Falaram.
Isso é mentira. E não posso pedir para vocês. apoia.se/beyond.
A ideia do Pornhub, não.
Jamais. Cara, um grupo sensacional. Já estamos com mais de 25 pessoas lá dentro discutindo ideias, uma comunidade sensacional, pessoas de vários tipos de formação, é uma interação diária bacana. E, pô, R$20 para entrar no apoia.se/beyond, ganha camiseta.
O que mais que eu ganho aí? Que vantagem Maria leva, por favor? Isso
aí. Tem o link para assistir ao vivo aí, tem o pessoal que agora
então o pessoal tá vendo o nosso convidado aqui, já sabe agora.
Já sabe quem é, com antecipação.
Não fala ainda, vamos criar o suspense.
Na verdade, a gente já tem o setor VIP, o pessoal tá de pulseirinha lá no fundo, curtindo todos os benefícios do
programa
Skybox.
Comendo até uma mandioquinha ali, pelo que eu tô vendo.
Funciona.
E pode fazer perguntas para os convidados, que a gente tem pergunta dos nossos queridos apoiadores. Então, apoia.se/beyond. Pessoal, R$20 por mês para participar e manter esse projeto rodando. Certo, garotinho?
Falou.
Quem está com a gente hoje? Nosso querido, amado Fernando Ruiz.
Porra, cara.
Brinde.
Que honra, hein? Viva. Que honra, hein?
Muito obrigado.
Viva. Muito obrigado, velho.
Casado, pai da Laura, Pedro e Lucas. Estudou economia na PUC aqui em São Paulo e gestão em pessoas no INSPER. Tem experiência em diversas empresas de diversos ramos, aí, diferentes ramos. Entre elas, Up Solutions, né? Tecnologia da informação. Rio Sul Aviação, também mexendo com informática. E o grande, maravilhoso grupo Bizud. Desde 2007, ele fundou o grupo e está aí até hoje. Atuou já na parte financeira, de tecnologia, mas agora é diretor de RH, BI e obras e manutenção. Deu uma mudada diferente. A gente vai falar sobre isso, sem dúvida, porque
navegando para além do bojador.
Exatamente, bem interessante. Mas antes, a gente vai começar com a pergunta tradicional aí, que isso a gente aí faz para todo mundo que vem aqui nos prestigiar. Muito obrigado. O que, que é a vida boa para você, meu amigo? Me fala.
Bom, primeiramente, um prazer inenarrável estar aqui com vocês.
Viva.
Chegou o dia. Slante. Obrigado mesmo pelo convite.
Obrigado pela por estar com a gente.
Bom, a vida boa é o agora. Ponto.
Só? Mais nada?
É onde a gente tem atuação. Então, a gente tem que fazer a vida boa. E é o agora que faz. Então, a gente tem que estar com a mente sempre aberta. Para mim, é isso.
Mas fazer agora, perfeito. Mas existem várias direções que você pode tomar em fazer agora. Qual direção que você falaria para mim? Eu vou fazer agora e vou fazer bem.
Bom, quando você está atuando num meio, ele tem certas necessidades. Então, você conseguir observar essas necessidades e atuar nesse meio, ou seja, ser útil, independente da esfera que você está atuando, é a boa.
Ah, gostei. Eu gostei porque ele pegou agora. Eu acho que, né, ele é uma, como uma cebola tem várias camadas. É muito denso isso tudo. Porque ele falou de fazer, no sentido de fazer o bem.
Atuar.
E atuar, a palavra. Utilidade. Muito obrigado. Utilidade. Então é legal porque é muito louco que essa boa vida é estar no presente com as vistas de, ao fazer o presente, fazer um futuro melhor. Então, e isso é legal da pergunta, porque você pegou a questão temporal. Uma puta questão boa. Tem o presente e tem o futuro. Se você pensar só no presente, você tá errado. Se você pensar só no futuro, você também tá errado. Então você tem que viver o presente sem excluir como vai ser seu futuro. Eu achei que você foi muito sintético, mas você tava falando um pouco disso. Faz sentido o que eu tô falando ou não?
Faz sentido, faz sentido.
É, e o atuar, né? É, o agora faz... de certa maneira, oposição ao futuro, que você não controla, e ao passado, que você também não controla. Então, como ele fala atuar, ou seja, onde é que você pode agir, onde você pode ser o ser criador, onde você pode construir e fazer algo de bom, né? Que é muito dessa ideia do que é uma vida boa. Né? Então, bom no sentido de você criar, atuar, e você não pode fazer isso no futuro, porque o futuro, referente ao futuro, você só pode esperar, né? Isso aí. Em relação ao passado, você pode, né, ou se arrepender, ou referendar, se orgulhar daquilo. Então, você só pode ser nunca, né? Só agora.
É isso
só
aí.
Agora.
É isso aí.
É, eu só acho que tem só um pequeno detalhe, eu concordo perfeitamente, mas juntando o que o Fernando falou e com o que o Camarão falou, vem na cabeça a questão da preferência temporal.
A preferência temporal é um tema muito, muito caro, a Reginha. E não é errado que o seja. É absoluto. Por favor, se você puder explicar o que é preferência temporal brevemente.
É, assim, preferência temporal é um termo teoricamente econométrico, mas a gente pode expandir ele para várias áreas de atuação. Ele diz o seguinte, que quem consegue esperar para não realizar agora e deixar isso para o tempo futuro...
Eu vou cortar porque ele é gênio, ele vai explicar muito bem. Mas é a cigarra e a formiga. Ponto final. ele vai falar fudidamente, vai te falar sem quem falou as coisas. Mas é a cigarra e a formiga. Enquanto a cigarrinha tá lá tocando violão, vendo a boa vida, a formiguinha tá lá trabalhando. Porque a formiguinha sabe que vai vir inverno. E aí, não preciso contar a história, a formiga tá lá no inverno. A formiga tem baixa preferência temporal. Ela preza menos pelo hoje, mas pelo... Quer dizer, ela constrói hoje com vistas de construir o futuro. Errei, Regiel, você me corrigiu.
Não, é isso, perfeitamente.
Mas para a relação ao futuro e para justificar o agora dele aqui, é você negar a possibilidade de ganho presente. Então é o agora. Para você ter a possibilidade do futuro...
São as duas coisas.
Para você ter uma baixa preferência temporal, você deve escolher uma... Porque ela não é natural. Não, uma escolha natural.
Concorda? Não, teoricamente é o contrário.
Não. Natural, enquanto o ser humano...
A alta preferência temporal
isso, seria o basal, né? O basal é todo mundo...
Isso. Então, ao contrário. Então, é uma decisão antinatural. Então, você tem que... Essa decisão, ela deve ser tomada. E ela só pode ser tomada, retomando ao que o Camarão tinha falado, né? Não dá para ela ser tomada no futuro, porque senão era só uma masturbação mental, um flatus voices, né? E também o passado também já passou, não adianta mais. Então é isso aí.
Mas
é
pensa no seguinte,
boa.
Até como preferência temporal.
Gostei.
Onde você tem atuação, onde você pode atuar, não importa como você vai atuar, você pode atuar no presente, preso no passado, ou analisando o passado, ou prevendo o futuro, mas onde você vai atuar? Onde você consegue realmente ter ação? É o presente, certo? Presente que você pode usar o passado para fazer, tirar resultados e falar como que eu vou mudar o hoje para construir um futuro melhor.
Sim.
Tirando o resultado do passado, não preso a ele. Muitas pessoas vivem presas ao passado. Estávamos brincando aqui sobre museu, Palmeiras, aquela coisa toda. Mas é isso, preso ao passado. Se você ficar preso ao passado, você vai deixar de atuar no presente e ter a chance de construir algo melhor para o seu futuro. Então você tem que usar o passado como algo para você acessar, tirar resultado e traçar no presente uma ação para quê? Para colher algo no futuro. Então, a preferência temporal é o presente, porque é nele que eu vou agir. Como eu vou usar o passado e o futuro, está no presente.
Tá, mas você pode...
Ou então um eterno presente seria?
Sim, mas você pode agir no presente de formas diferentes. Você tomar uma ação de não gastar também é uma ação. Isso, é isso que você não está colocando no jogo. Uma inação é uma ação. Quando você decide não fazer e guardar para fazer lá na frente, você também está tomando uma ação. Então você também está jogando o presente. Sim. Existe o presente que você está dizendo, ele é importante, a gente tem que viver. Só que se você não botar um braço de baixa preferência e não viver só essa alta, sim, de escolher no momento o presente, ah, lá na frente, inclusive...
Entendi, você não vira aquela vida louca, né? Meu, puta, eu só vou ver o presente, vamos lá. E isso, aí entra... Não, mas não nessa questão
isso,
da responsabilidade. Não.
Você falou, só querendo, sem querer cortar, mas só pra gente organizar as ideias. Você falou de uma coisa que é muito cara a nós aqui, que é essa ideia de você pegar coisas do passado, trazer o presente com vistas para um futuro. Essa é a base da ideia de ser conservador, de certa forma. E eu não tô falando reacionário. Você foi bem sábio. O cara que quer pegar o passado e trazer ele de volta pro futuro integralmente, ele é um reacionário. É diferente do conservador. Bem diferente.
É um então, idealista, do mesmo jeito de um...
Um ideólogo da direita.
Como um comunista, por exemplo.
Exato, tem o ideólogo da esquerda e o ideólogo da direita. Tem uma outra via aí no meio do caminho. É muito legal porque o pai do conservadorismo, Edmund Burke, ele falava que as leis, no sentido, elas têm que ser conservadas porque elas são um pacto das gerações do passado com as gerações do futuro. No sentido que você é só um transmissor desse pacto.
E com a sociedade vigente, né?
Isso.
Que é o pacto da sociedade vigente, com todos que precederam e todos que vão preceder, né? Isso é o que o...
É exato. Lógico que a gente está sendo muito aí, político, né? Mas para a política precisa da ética. Você precisa de várias pessoas vivendo dessa forma para que isso se torne uma política. A ética é do ponto de vista pessoal, o que a política é do ponto de vista público. É a mesma coisa. É a gente ter um certo grupo de normas. E daí eu vou te fazer uma pergunta. Por que eu estava querendo só endereçar, que é nesse sentido. Como é que foi o seu aprendizado? Você teve uma carreira muito... E eu falo carreira porque quando você vai mudando, você tem uma carreira própria, né? Você teve muitas mudanças na vida, pensando profissionalmente. O que ensejou, quer dizer, como é que você foi indo de ponto A até o ponto... Exatamente, é isso. Como é que foi essa história,
vou
entende?
Deixar o Reginho louco aqui.
Que é isso, pelo amor de Deus.
Tô vendo que você vai ficar.
Jamais.
Cara, é interessante, né? Tem um mestre que ele fala o seguinte, quer evoluir? Tenha mil amigos. E aqui falar da minha vida vai ser super interessante porque eu vou contar um pouco da minha experiência.
Irado.
E a experiência, assim, se eu conseguir passar com emoção, eu tenho certeza que isso pode valer, que seja para um que vai estar aqui ouvindo e possa tirar um resultado legal e, às vezes, encurtar o caminho, né? Trazer uma oportunidade de evolução aí para o todo. Então, aqui é um lugar para aprender e ensinar. Então, parabéns para vocês mesmo e obrigado pela oportunidade.
Boa, muito grato a gente.
Bom, em relação à minha vida empreendedora, né? Porque desde cedo eu resolvi empreender. Fui funcionário, CLTista, fui CLT. E percebi que ali tinha algumas amarras e eu precisava ter a minha liberdade. Muitas ideias, né? Juventude, aquele fã, né? De você executar. Isso é bom também, né? A idade ajuda nessa hora, né? E aí com isso eu saí, né? Trabalhei na Rio Sul, trabalhei na Office Distribuidora, sempre na parte de informática. Apesar de eu ter feito faculdade de economia, eu... sempre gostei muito da tecnologia.
Isso nós estamos falando o quê? Que década era isso aí?
Cara, década tinha mais ou menos 2000. 16, 17, 18 anos, 77, meu, 80 e 90.
Não,
né?
Eu estou falando 90, que informática nisso daí era algo completamente
forte,
né? Novo.
Mainframe,
né?
Aquelas redes, aquela coisa, era novo.
Você está com quantos anos?
98.
44, não é? 45.
Não.
Agora.
É isso mesmo.
Não, porque você não parece. É importante para a galera.
É com essa carinha de novinho aí.
Parece bem mais novo.
Eu durmo debaixo da pirâmide.
É isso aí, tá dormindo bem.
Isso aqui mantém...
Tá dormindo bem, velho.
Essa cutis maravilhosa.
Então a gente tá oferecendo um curso de tratamento disso de pele, depois o Reginho vai mandar um
curso. Comigo aqui, tem uns creme bacana.
Medicina quântica, que tem um curso.
Funciona. Mas é isso, vou fazer 45, nasci em 77. Então nós estamos falando da década de 90, Caião. É isso mesmo, velho. 94 começou, comecei com meu padrasto, que também tinha essa questão de tecnologia. Em 98 eu entrei nessa Office Distribuidora, que era uma empresa que fornecia computadores, vendia computadores, né? Computadores estavam começando PC, aquela, né? O PC, né? E eu trabalhei na parte de suporte dessa empresa. Então eu atendi os clientes que ligavam e estavam com dúvidas lá no meu Windows, não está ligando, cara. Não está carregando, meu DOS.
Sim, DOS? Você foi um desbravador. Opa, opa.
Rapaz, o DOS.
DOS, C2 pontos, DOS.
DOS.
Molecada mais nova não tem a mínima noção.
Não tem a mínima noção. Era nessa pegada. Então, legal, trabalhei ali 2 anos. Aí fui para Rio Sul também. Aí entrei numa questão mais de sistema, de servidores. Fiz muitos cursos da Microsoft, que me deu, né, o conhecimento para atender isso. Aí eu resolvi empreender. Então, eu abri a Up Solutions, que era uma empresa, um autônomo, vamos dizer assim, tinha um nome ali, mas eu era autônomo, às vezes trazia mão de obra terceirizada para atender uma demanda de um cliente, e comecei a criar as redes. Então a gente passava toda a parte de cabeamento, fazia a parte do rack do servidor, fazia toda aquela questão. Nossa. De atendimento para isso.
Quantas pessoas tinham, assim, só para entender, só pra, a dinâmica, quantas pessoas tinham na empresa?
Nessa época?
Isso.
Basicamente, eu era o centro, então dependia da demanda. Vamos fazer uma instalação, então eu chamava 5, era
tipo
pequeno.
Terceiro.
Mas você começa a ter 4, 5 pessoas no drama.
Exatamente.
Eu achei engraçado, porque para quem está ouvindo a gente e sabe disso, é um baita de um desafio você sair da posição de, como você falou, era um cara da CLT, lá. E aí você começa a ter responsabilidades, tem que pagar um custo mensal e tem um monte de pessoas.
E tem que ter uns caras que confiam em você.
Começa a tomar o risco, né?
Isso, muito obrigado. Eu tô querendo dizer disso.
Você começa a tomar o risco,
é
mesmo.
Isso.
E tudo ajuda, né? A idade, não tem nada a perder, vamos pra cima. E eu sempre, e aí acho que é um elemento interessante que você fala.
E mais até, desculpa te interromper, brother, mas assim, aqui pro nosso público, a gente tem uma galera mais nova, acho que isso é importante, né? Quando ele fala não tem nada a perder, né? Não é que sim, você não tem nada a perder, sabe por quê? É só descompactando isso, é porque se der errado, você começa de novo e foda-se.
Exatamente. Obrigado, porque é um ponto super interessante, ainda mais nos dias de hoje.
Sim,
né?
Sim. Você pode errar.
Eu vou fazer a negativa. Uma vez eu estava, eu lembro muito bem, eu tinha uns 20 e poucos anos, estava bêbado no banheiro, e eu vi escrito assim: aquele que não arrisca nada, arrisca absolutamente tudo. Então, quem não botar nada em risco, nunca vai ter nada para contar. Então, se você não arriscar nada, você nunca vai ter nada para falar que você arriscou.
E é um pouco no sentido da responsabilidade mesmo, porque assim, hoje, por exemplo, vou pegar fazendo uma comparação daquela época com hoje, né? 3 filhos, esposa, você começa a pensar, meu, você vê que...
Bem-vindo à mesa dos adultos.
Né? A vida, ela realmente é sábia, né? Toda essa dinâmica,
né?
O rio da vida, ele tem as horas correta, a arquitetura é muito perfeita, né? Então você realmente tá nessa época, turma, os jovens.
É isso aí, brother, é isso aí.
É a hora mesmo de tomar risco, você pode agora, né? Com responsabilidade sempre, mas você pode porque você tem realmente essa bagagem da responsabilidade, é você com você mesmo, não tem ainda.
A gente não tá falando, né? De você ficar um ano na Tailândia com seu pai bancando e você pagando
uma
de novo risco.
Não, não,
de
outra risco coisa. Do Midian,
isso.
Né?
Não, porque é importante, isso, as pessoas, cara, às vezes podem saber mais o que é risco, de fato.
Então,
você falou bem, por isso que eu te perguntei. Você tinha 5 pessoas. Você tem 5 pessoas para pagar em algum momento.
Tem
então
pessoas
é
que confiam
recebido.
Em você ali para tocar. Porra, ele falou que tinha 4 pessoas. Ah, pintou um trampo, o cara vai deixar de fazer outras coisas. Ele não está em casa de braços cruzados, né? Então ele tem que saber vender o produto dele. Talvez essa experiência que ele teve de atendimento ao cliente possa ter ajudado ele a vender, vender no melhor sentido, vender a ideia para as pessoas, né? E ele está trazendo algo que é completamente novo, que virou o que a gente entende hoje nessa questão de informática e tal. Então, dropou bem, né?
Mas
dropou
bem a onda. Continue, como é que foi o negócio?
Então, e aí, legal, um ponto interessante que eu acho que que vai realmente levar, ou como você vai tomando os próximos passos, é o seguinte: eu tinha um objetivo. Eu vou sair um pouco da esfera empresarial, eu tinha um objetivo de vida. É interessante, às vezes, você tentar jogar um objetivo de vida mais longe. Até um dia que talvez você chegue num objetivo de vida que dure 100 anos para cumprir. Aí você está com um objetivo eterno, né? Dentro do tempo em movimento. Então eu tinha, naquela época, 20 e poucos anos, tinha um objetivo: eu quero criar uma célula, uma família, em que eu possa prover, né, no sentido natureza, homem, mulher, né, eu quero prover, ter uma mulher que mantenha, e não existe função mais importante ou melhor, as duas são super importantes, então existe a natureza de que cada um tem de virtude para executar, o homem provém, a mulher mantém, E aí eu tinha essa imagem clara. E eu vou fazer o seguinte: o que vai acontecer não me interessa. Vai acontecer porque eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Eu não ficava preso à forma. Eu deixava com o universo a forma. Eu confiava, eu tinha certeza que as coisas... que as coisas iriam acontecer.
E quando você fala o universo da forma, isso é uma expressão de uma necessidade da alma. Quer dizer, então, uma necessidade da alma no sentido mais subconsciente possível, né? De que é uma atividade vegetativa que a gente tem com os nossos queridos irmãos animais. Essa atividade de você constituir uma prole, de você ter um... né? Veja, não estou tirando a racionalidade do ato, porque a diferença é que ele planejou isso, mas este impulso gera esta vontade, assim, na medida que você tem outras necessidades mais primárias já satisfeitas. Por exemplo, ser o fodão, né, de provar para si mesmo que você é capaz de fazer as coisas, de você estar estabelecido e você ter a sua grana e você decidir o que é a sua grana. Você falou de liberdade. Então passa por uma fase, uma série de satisfações para ele poder se... E puta, minha atividade é isso aqui.
Corretíssimo. E aí me fez pensar que ele tava tomando um risco duplo, né? Porque ele tava abrindo a empresa e querendo ser pater família.
Exatamente.
São dois riscos ao mesmo tempo. Então você vê que a vida só tem risco. O Christopher Hitchens, um cara, quem quiser curtir, um cara muito bom, ele fala assim: all life is a wager. Toda a vida é uma aposta. Você aposta desde o momento que o espermatozoide do seu pai, que fecundou o óvulo da sua mãe, foi aquele, e não o que tava a 2000 nanômetros do lado. Tudo é um risco. Você é formado pelo risco.
Movimento, trabalho. Né?
Sabe que a palavra dos gregos para isso é agon. E daí vem a palavra agonia. Agon quer dizer disputa. Tudo vem de disputa. Você tem o frio, você tem o calor. Aí você tem o alto, você tem o baixo. Tudo é uma disputa entre coisas. O claro e o escuro. Tudo é uma disputa para ver quem leva. Tudo na vida.
Gera movimento.
É isso que gera movimento.
A vida é movimento, né?
E você sabe o que
a vida é transformação.
Trabalho.
Você sabe o que é mais louco, assim? Por dever de ofício, tenho lido um pouco de neuropsicologia. E aí, os caras... A discussão, a fronteira do conhecimento dessa parada, dessa faculdade aí de conhecimento da neuropsicologia, é um negócio assim... A tomada de risco. Então a gente sabe que naturalmente o homem, isso, né, tem várias pessoas famosas que comentam isso. Por exemplo, um cara famoso que me vem à cabeça agora é Jordan Peterson, né? Você tomar risco é uma coisa que é diferente entre as pessoas, varia. Você tem uma grande... Então isso caracteriza os seres humanos e inclusive gêneros. Então o homem é muito mais propenso a apostar tudo numa rodada do dinheiro que ele tem numa rodada de um jogo de pôquer do que uma mulher. Então isso é uma atividade natural. E a grande dúvida hoje atual, dentro desse campo de conhecimento, é assim: essa tomada de risco, de fato, ela existe um componente de aprendizagem. E quanto mais você meio que acostuma e fossiliza uma organização neuronal.
Uma capacidade de aprender.
É
uma fica cognição. Ossificado. Você deixa de aprender. Você precisa reaprender um monte de coisa.
E aí você faz isso automaticamente. Isso passa a doer menos. Que é a ideia do Agon.
Boa, boa, boa.
Então, só que isso é um sistema que ele é mesolímbico. Isso acabou de ser descoberto, isso tem, sei lá, 3-4 anos que as pessoas estão discutindo isso.
E tem uma beleza
então, tem a sua habilidade natural de tomar risco, mas isso pode e deve. Isso é uma atividade propriamente humana. Você tem capacidade de ensinar isso. Isso é possível.
E o que eu acho legal, e vou pegar...
Praticável.
E vou pegar a ideia de trabalho. Você falou praticável, de fato é. Mas parece que para ficar bom, existe a obrigatoriedade da prática. Não pode ser... Você falou bem, mas não é só praticável no sentido que posso fazê-lo. Para você ficar bom nisso, tem que fazer todo dia. E aí tem muita ideia, a ideia moderna de neuroplasticidade. Os neurônios vão mudar de posições, vão se conectar a outros neurônios no decorrer da vida. A gente achava que, no passado, até 30, 40 anos atrás, que a rede neural era estanque. Do jeito que você nascia, ela ficava. E hoje vê que tem uma capacidade gigante de se aprender, no sentido de neurônios mudarem as conexões, passarem a fazer coisas que não faziam antes.
Conforme estímulo.
E esse é o negócio. E tem um problema pós-moderno de, por exemplo, a gente está criando crianças em muita facilidade.
E uma sociedade de conforto, né?
Vem aquele ciclo. Qual que é o ciclo? Reginha, como é que é o homem forte...
Gera tempos fáceis.
Não, o homem... É isso, pô, obrigado.
Desculpa. O homem forte gera tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. É um ciclo que começa, não acaba. É muito visível, não tenho a menor dúvida. Tem um monte de coisa do ponto de vista educacional para criança que a gente não vê acontecendo. Pelo contrário, né? A gente tem até medo do que a gente encontra por aí hoje em dia. O jeito que as coisas são, como você libera ou não libera N coisas. Pô, você vê vários momentos os pais tentando ser mais... não digo condescendentes, mas tendo um caminho, vendo nisso um caminho mais fácil, porque na verdade para mim eu acho que é um caminho que você escolhe, e às vezes tomar o caminho mais árduo é mais difícil. E assim como com as crianças, cara, eu queria que você continuasse falando para entender a transição até você chegar e fundar o Grupo Bizuti, já que a gente está para poder...
A gente sabe que doeu, né? Agora a gente chegou à conclusão e que foi bom doer. Foi salutar.
E gerou todos esses aprendizados aí. Bom, então, como eu tinha esse objetivo, eu tinha um porquê e para quê. Acho importante, quando a gente tem objetivo, a gente consegue aplicar o porquê e para quê. Isso vai me aproximar ou não vai me aproximar daquele meu objetivo? E aí você põe atenção. Atenção nos sinais, atenção no, nos caminhos, né? Então eu fui evoluindo com essa empresa, já vinha atendendo um grupo grande de empresas, que eu dava esse suporte, toda a parte de informática, TI. Já estava até para me associar com um amigo meu que também trabalhava nessa área, e aí ele tinha um viés mais comercial e eu tinha um viés mais operacional. A gente falou, poxa, vamos fundir as empresas e tomar uma proporção maior e subir um patamar. E nós estávamos nessa conversa e aí surgiu a questão da possibilidade de abrir a Bizuti. Né? Por isso que você tem que estar atento aos sinais, porque são coisas que vão acontecendo e você tem que sentir.
Qual que era o ramo da empresa? Né? Só para ficar claro, não sei se o pessoal entendeu a transição. Qual que era o ramo da empresa que você estava trabalhando?
Era informática.
Legal. Qual que é o ramo de empresa? Conta o ramo da Bizuti.
Eventos.
Então, é engraçado, porque ele passou muito assim, en passant, mas é uma guinada que você fala assim, você fazia sarapatel e agora você faz sushi. Não é a mesma coisa, não é o mesmo bicho que você está dissecando para poder fazer, os ingredientes e tudo mais. Eu achei isso curioso. Como é que foi essa guinada de sair de um lado?
Quais foram os sinais? Você falou que foram os sinais. Como é que você notou o vento mudando? Como é que foi?
Boa, Caio.
Então, por conta desse objetivo, que eu sabia que eu precisava subir o patamar financeiro mesmo.
Claro,
né?
Claro.
Se eu vou prover uma família, era eu comigo mesmo. É um custo. Depois você vai aumentar esse custo. Então, eu preciso realmente sentir as oportunidades e ver aonde eu vou ter mais possibilidade de ganhos. E tem que estar pronto para tudo. Acho que o empreendedor, esse é um dos grandes pontos. Você tem que estar pronto para tudo. Você tem que ter, claro, conhecimento, você tem que ter embasamento, mas você tem que estar pronto para tudo, para realmente agir. E surgiu essa possibilidade de abrir, eu vou até passar um pouco como foi que tudo isso surgiu, e aí bem nesse momento que era uma encruzilhada ali, que eu ia fazer essa junção de algo que eu já estava acostumado a trabalhar, que eu já tinha curso, já tinha conhecimento, estava confortável, iria fazer uma fusão dentro daquilo que eu trabalhava, veio essa possibilidade de empreender num negócio totalmente novo. Certo? Porém, como eu tinha um objetivo, eu analisei qual é o potencial deste negócio, apesar do risco, versus a esse que eu estou. E eu senti um potencial muito maior nessa possibilidade, apesar de ela ser desconhecida.
Eu queria fazer um grande gancho aqui, que você pegou
ele
um tema.
Ele saiu da caverna de trampolim, né?
Isso, tem
ele
um tema muito importante aí. Isso, obrigado, cara.
Antes de você fazer por isso, favor. Só uma coisa. Para quem não conhece, o Grupo Bizuti é uma marca referência em buffet.
Obrigado, Mag, obrigado.
Obrigado, meu querido.
Para eventos sociais, corporativos em São Paulo. Acho que tem mais de 16 espaços exclusivos, infraestrutura completa. É top, top. É, então, para quem... Acho que, na verdade, todo mundo conhece, mas eu precisava fazer esse... Colocar esse ponto aí para...
Mais de 1.500 eventos no ano. Boa. Mais de 100 mil pessoas atendidas.
Quantos funcionários?
Caraca. Hoje nós estamos... Entre funcionários que a gente trabalha...
E colaboradores.
Colaboradores, CLTs, PJs. A gente tem todos os tipos de elos. Que graças a Deus hoje a gente tem uma lei que está mais aberta a essas possibilidades. Que então bom. Trouxe para o empresariado realmente possibilidades de crescimento. Consequentemente trazendo junto os colaboradores.
Liberalismo.
É uma família.
Obrigado. É uma família. Obrigado, capitalismo. Obrigado, capitalismo.
Funcionários hoje nós e colaboradores. Estamos com... 530 funcionários e chega a movimentar durante o final de semana de festas com as cooperativas, né, tudo muito bem estruturado, chega a 700, 800 pessoas trabalhando.
Puta, sem caixa, caralho.
Então, aí os caras vêm me falar de capitalista malvadão. O cara tá gerando emprego pra uma galera, fazendo a coisa virar, juntando bem com bem. Coisa boa com coisa boa. O cara que tá lá na ponta ganha um serviço bom. O cara que tá trabalhando é bem tratado e faz o negócio direitinho e recebe o que ele precisa. Cara, é foda, né?
Ó, peraí, pesquisa. Pull pro nosso público. Você vem cá. Vem aqui do meu lado. Vem
cá. Manda aí.
Entra lá. Não vou falar quem é. Aqui,
pessoal, não.
Agora não vai estar.
Bruno Arantes.
Bom, Bruno Arantes.
A questão é o seguinte, ó. Quem já trabalhou em festa da Atlética, levanta a mão.
Aqui, ó. Eu já trabalhei também.
Todos nós. Ganhei nada.
O trabalho que dá pra fazer isso, mano. Jesus. Pra organizar um evento, né? E que você não tem. Como é que faz, cara? Que bizarro. Que bizarro, brother.
É isso aí. É exatamente isso.
Cara, 16 casas, mais de 500 funcionários, 700 colaboradores no final de semana. Um puta grupo gigantesco.
Quantas festas, assim, tipo...
Por semana, hoje, a gente tá vindo de... Né,
eu digo festa, eu digo eventos, vai. É porque, cara, é tão legal que parece sempre uma alegria.
Voltando de uma pandemia que nós ficamos 2 anos parados e a gente teve realmente toda uma coordenação de manter esses clientes dentro da casa, remarcando, porque a esperança é a última que morre. Então, todo mundo foi... Daqui 6 meses vai estar bom. Então, a galera foi comprando, foi remarcando. Tamo junto. Houve uma composição muito interessante. Agora, nós estamos entregando também toda essa...
Esse número represado.
Então, a gente tem dos 50 eventos a 60 eventos por semana.
Genial. Deixa eu pegar, fazer a emenda daquela
pergunta.
Manda
aí para continuar, porque eu fiz só o...
Fantástico. Acho que o Fernando falou coisas fantásticas e ele falou o seguinte, falou, olha, como eu vislumbrei uma coisa, eu falei assim, vou guinar para aquilo. De fato, óbvio, ele tem que fazer um cálculo quase que absolutamente racional para falar, vou guinar para aquilo. O que eu acho legal do que você falou é que tem vários colegas que estão na mesma situação, ele quer guinar, mas ele não tem o hard skill para guinar. Então ele quer guinar, mas ele não tem o treinamento enquanto médico. Esse é talvez o problema mais comum de você conseguir fazer isso. Então você tem o treinamento para ser cirurgião. Eu sei operar a amígdala. E de repente você fala, mas não tá bom para mim. Eu quero essa mesma coisa sábia que você acabou de falar. Eu quero essa sabedoria salomônica de poder mudar minha vida.
De estar pronto para tudo, como
ele
usou.
De estar pronto para tudo. Só que ele fala assim, mas eu só sei tirar a amígdala. E ele fica num labirinto mental, no sentido de como é que eu saio da caverna. E é por isso que o Caio sabiamente falou dessa maravilhosa interrupção, de que ele deu pra salto.
Pô, pra falar, de cama elástica.
De cama elástica. Porque você simplesmente vai, é um salto de fé. Não é só isso, óbvio.
Mas ele
existe
sabia.
Um cálculo, pelo amor de Deus, ninguém tá falando. Mas em essência, é um salto de fé. Que você tá, de novo... E a gente encontra muitos profissionais nessa, como é que eu salto se eu só sei fazer aquilo? Quer dizer, o que precisa para a pessoa falar assim, cara, eu sei fazer outra coisa, quando eu não sei?
Então, eu acredito que se você pesquisar nos empreendedores, tem aquele famoso ditado popular, uma andorinha única não faz verão, né? Não sei exatamente assim que fala.
É isso aí.
E é isso. Ninguém faz nada sozinho, cara. A gente vive realmente num mundo coletivo. Então, uma grande parte da minha análise foi com quem que eu estou me juntando. Porque não foi eu não empreendi sozinho. É, eu estava empreendendo sozinho naquela empresa, que era algo menor. Realmente ia pular para algo maior. Falei, o que, que eu estou juntando aqui? Então, os sócios que entraram naquela época, nós tínhamos uma complementação muito interessante. Então a gente tinha uma figura essencial que era o foco do comercial, o cara que realmente é gênio em vendas, né? Tinha uma outra pessoa que era a questão de produzir, de ter o bom gosto, de fazer um evento, né? Com
esteticamente.
Esteticamente, uma mulher, né? E tinha eu. Toquei o financeiro, porque apesar de eu não estar atuando, mas eu tinha feito a faculdade do financeiro, então, poxa, vai cuidar do financeiro aqui. E tinha um outro sócio, que era aquela coisa mais de custos, de compras, de realmente tentar fazer o racional render da melhor forma possível. Então, essa junção de quatro virtudes realmente fez com que aquilo tivesse um potencial enorme. Então, junte-se. E normalmente não a quem é igual a você. Procure alguém que te complemente.
Sim, sem dúvida.
Até eu falei uma coisa, mas a gente acabou trocando várias ideias, que eu falei assim, poxa, tenha mil amigos, né? Porque ao você ter mil amigos, você vai ter possibilidade de ter mil experiências e tirar resultado desses mil amigos. Ou então case.
Mil fatorial de combinação.
É verdade, ou então case com uma ação.
Você vai ter experiência suficiente.
Já cobre os mil amigos.
Já cobre os mil amigos.
Eu achei legal porque tem duas maneiras claras para mim, e eu acho, sou muito partidário disso. Você pode falar assim, vou empreender sozinho porque eu quero ser um César, um Napoleão, no sentido de só eu. Ou eu vou montar uma banda. Porque você falou muito isso. Eu tinha um cara que tocava baixo, o outro tava xilofone, o outro tocava gaita, eu cantava. Falou, galera, nós podemos comprar uma música aqui. Eu acho assim, pensar como banda para empreender é uma coisa muito legal.
Enquanto empresa é aquela história, né? Crie uma empresa tão com pessoas tão geniais a ponto de que você não sabe quem é o líder dessa empresa.
Nossa, é isso aí. Então, isso aí. É um conceito bem moderno isso que você acabou de falar, Caio. E essa ideia dessa liderança dispersa é o que todo mundo espera ter, inclusive para... Sem querer parecer muito ufanista, mas é um ideal democrático quase. É como a polis deveria ser, né? Uma polis bem equilibrada, cada um está fazendo
tomando-se
a sua coisa.
Tomando-se a empresa enquanto sociedade, né? Seria uma forma de
deixa eu dar uma mudada no rumo da prosa aqui, meu amigo. Eu quero botar uma pimenta na parada. Eu acho que o Estado fode a gente o tempo todo. Então, eu queria te perguntar, assim, que tipo de dificuldade que você encontrou no ramo, porque não é o nosso, né? A gente sabe das dificuldades do nosso ramo de atuação, mas para você, cara, que dificuldade você encontrou para conseguir empreender no Brasil, cara? O que, que rolou?
Realmente é quase uma missão impossível, né? Você, no começo, você fala, poxa, se eu for seguir todas as regras que existem, não vai. Você não consegue, tá? Então você tem que realmente mitigar os riscos. Onde eu posso tomar um certo risco aqui? Num passivo trabalhista, numa questão de impostos. Você vai conseguindo coordenar isso, mas sempre com a meta de chegar. Eu preciso ter algo sustentável, algo que seja a longo prazo. Para isso você vai ter que jogar o jogo, né? Então como adaptar o seu negócio, o seu produto, para que você realmente consiga fazer a César o que é de César.
Um conhecimento prático de como o jogo é jogado. É isso que você está falando. Exatamente. É uma filosofia prática ali de como é que você toma o risco em cada situação.
Nos momentos corretos. Então, hoje, no tamanho que nós estamos, não tem risco.
Claro.
Só que foi uma construção para chegar até esse momento. E aí você tem que realmente mitigar. Puxa, esse é risco que eu posso tomar. É empreendedorismo até nisso. Você tomar o risco até nisso. Onde que eu consigo
controlar? O risco é 100% teu, né?
O empreendedor brasileiro tem que ser extremamente diferenciado, cara. Além de ele ter a ideia boa, dele saber construir de uma forma correta, ele ainda tem que empreender.
E essa capacidade de análise.
Ou seja, é uma dificuldade...
É uma sabedoria bastante...
Fina.
É uma perspicácia muito, muito rara, né? Porque são muitos fatores, né? Você tem o fator poder público, você tem o fator capital, você tem o fator produtividade, você tem o seu produto é altamente variável, porque você tem vários elos na cadeia que podem variar, e o que ele quer oferecer é uma sensação, né? É uma relação de bem-estar, é uma coisa que atenda ali o cliente, que não é uma coisa palpável, né? É isso que é muito louco. E ele oferece algo que não é palpável com um mercado que é completamente imprevisível, que é o mercado de eventos no Brasil. Eu não conheço absolutamente nada, mas eu tenho provavelmente existe uma atividade informal que ela é enorme. Deve ser bizarra. E você querendo crescer enquanto empresa, você quer atuar naquele mercado, né? É que nem essa história de desmatamento na Amazônia, essas coisas, né? Então, assim, quem é, ou é, agropecuária, quem que é o maior interessado em manter a, né, o negócio? É o cara que quer atuar naquilo de forma decente, né? E aí você entra numa selva dessa e é um risco que é praticamente incalculável para um cara de uma escola de negócios aí na americana qualquer, uma pós-graduação qualquer. Sei lá.
Por falar em negócios, Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, uma empresa grande precisa ter gestores. Você se considera mais um gestor de processos ou de pessoas?
Muito legal essa pergunta, né? Inclusive, a gente vive vivendo muito isso, porque quando você vai crescendo, você chega num certo patamar que você precisa realmente implantar processos bem estruturados, governança. Isso é uma coisa interessante, principalmente numa empresa familiar, em que você tem N coisas em jogo, egos, medos, e você precisa superar aquilo e entender que para eu galgar um degrau maior agora, eu vou ter que abrir mão de certas coisas. E vou ter que evoluir junto. Então hoje, eu, como RH, eu estou muito focado... Só que olha aqui, olha... Você me pegou. Né? O cara cuida do RH e de sistemas. Pô, as duas coisas.
Exato.
Porque no fundo assim, é aquilo que eu falei, você tem que estar pronto para tudo. Você tem que entregar o resultado. Então ficou realmente comigo RH, por ser uma virtude minha, a modulação, e conseguir trazer harmonia dentro de um meio com ideias opostas. Isso é uma virtude da minha personalidade, identificada por todos os sócios.
Não tenho dúvida.
Ele falou, meu, você tem que ir nessa linha. Eu falei, puta, eu adoro isso. Estudando na filosofia, aí fiz o curso na INSPE para ter mais hard skills. Já é uma soft skill que já faz parte do meu DNA. Então, uni as duas coisas. Legal, toco isso aqui, tranquilo, vou fazer. Puta, mas você também é informática, você é o cara técnico e gosta da tecnologia, tu precisa implantar o sistema. Cara, esse sistema é processo. Não existe você implantar um sistema sem processo. O sistema é apenas uma ferramenta. Se você tem uma ferramenta que é redonda e vai querer encaixar em algo que está totalmente quadrado, não vai entrar. Então você tem que trabalhar os processos para que você consiga implantar um sistema e tornar aquilo sustentável. Porque realmente não tem segredo. Quando você chega num ponto de crescimento, ou você organiza ou você sucumbe. Né?
Aquela coisa... Se organizar direitinho, a gente já sabe o que acontece.
Organização é sinal de evolução.
Mas, cara, é loucura porque ele está fazendo gestão de pessoas. Então, mas eu arriscaria,
eu gostei. Ele me respondeu a pergunta, mas eu queria ser mais. Por favor, Caio. Caio tá pedindo a bola. Por favor, Caio. Brilhe.
Tá foda,
brilhe.
Cara, o que ele falou, e eu vou agora aqui desnudar o camarão. Porque assim, o que ele falou, ele fez essa pergunta, sabe por quê?
Faz isso não, tio.
A gente entrega. A gente tava conversando e ele. O que ele descreveu e o que você descreveu é hoje o que se paga mais por minuto na medicina. Então, existe. Quem acha que vai ser médico e vai ficar abrir lá o seu consultóriozinho e atender lá pelo convênio, meu amigo.
Chorou.
Bonne chance.
É escravidão.
O mercado. Não, cara. O mercado mudou e as pessoas não sabem que mudou, né? Porque não existe ainda. O mercado de medicina, estou falando, né? Então não existem ainda os players, mas o mercado já mudou, as áreas já mudaram. E, bom, existe um ser. Que ainda não tem uma completa tradução, né, no mercado nacional, que chama-se CMO, Chief of Medical Office, que é por isso que o Camarão fez. Essa hoje, dentro da medicina, é o cara que faz exatamente o que você faz. Ele entrega a operação. Então, ele entende todo o processo e ele consegue entregar. Esse é o que se paga mais no Brasil e no mundo em termos de atividade médica. É um cara que, se ele está dentro de uma estrutura que ele quer galgar uma posição... Isso pode incluir, inclusive, atividade científica, enfim, mas dentro do healthcare, dentro de uma estrutura, o chefe, né, de operações médicas é algo como governança clínica parecido aqui no Brasil, mas que, na verdade, é ter o processo, estruturar o processo, de fazer a gestão de pessoas, mas com o pé em cada lado, que é exatamente o que você está falando. Desculpa, né?
Não, você foi perfeito.
Mas não é isso?
O que, tão perfeito que você foi, que mostra o que precisa ter para chegar lá. Porque você falou as duas coisas. O que o Caio está enfatizando muito claramente é que não basta você ter só uma coisa. Você tem que desenvolver as duas. E normalmente, baseado na sua personalidade, uma das duas é mais fácil.
Isso.
O que eu quero dizer é, ou você é um gestor de processo, ou você é um gestor de pessoas. O bom gestor, se for um gestor de pessoas, vai aprender a fazer processo. O bom gestor de processo, se for um gestor, vai aprender a fazer pessoas. Não dá pra você ficar só de um lado. Era isso que o Caio tava falando muito claramente. Pra você chegar no nível chief, C-level, você precisa ter várias aptidões desenvolvidas que não são congênias à sua personalidade.
Você sai do nível de... Né, sai daquele seu nível de conforto, né? Você tem que realmente colocar energia para você desenvolver até aquilo que é natural. Que aí eu vou... Já respondendo a sua pergunta, então, gestão de pessoas é o natural.
Aí, gostei.
E gestão de processos, eu preciso colocar energia. Sair da minha zona de conforto.
Sem dúvida. De aproveitar, não sei se você ia falar alguma coisa, não quero te interromper.
Não, é isso. Cara, eu acho que vocês responderam, porque a pergunta é assim: como que você ensina empatia para um gestor de processos e como você ensina planejamento para um gestor de pessoas?
É isso, pergunta boa, gostei muito.
Porque
Então, como é que você ensina?
Os dois lados o
gestor,
da moeda.
O que você, deixa eu colocar dessa forma: o que você, como gestor de pessoas, acaso se deparasse com um gestor de processos, o que você falaria para ele no sentido a tocá-lo a ver o outro lado? Entende o que eu tô querendo dizer? Como é que um gestor de pessoas...
A gente pode levar isso para a vida, né?
Exato, sem dúvida.
A gente pode levar isso para a vida.
Por isso que a pergunta é o que é uma boa vida. Porque se você não for um bom profissional, não for uma boa pessoa, não for, você não vai conseguir ser nenhum dos dois, porra. Não dá para ser só um ou só outro.
Mas são funcionamentos diferentes.
Isso.
São funcionamentos diferentes. Se eu fosse classificar... hoje, em linguagens, né? Eu diria que ser essa boa pessoa, ser gestão de pessoas, ser gestão, seria mais os soft skills, que é aquela questão emocional, certo? E a parte mais prática da sua vida seria essa questão de processos, de hard skills. Hoje, para você obter sucesso, eu acredito que você tem que ter em equilíbrio, claro que você vai ter as virtudes, mas você tem que ter em equilíbrio as duas coisas. Não dá para você ser feliz e ter sucesso se você não equilibrar essas duas coisas. Vai ter aquilo que é natural, que é mais fácil para você chegar lá, e vai ter aquilo que você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar, mas não vamos ser hipócritas, vai ter que trabalhar as duas coisas.
Excelente, cara. É Aristóteles, né?
É isso. Aristóteles é o cara que pregava a mediandade nas coisas. Então, os gregos tinham uma palavra sofrosune, que quer dizer nada em excesso. Então, se você chegar nessa coisa de nada tá muito em excesso, você
isso
tá
é legal, hein,
muito foda, né?
Isso é equilíbrio.
Equilíbrio.
Mas não o equilíbrio que as pessoas entendem
isso, não é isso.
Hoje em dia. É. Aquele equilíbrio entre as partes. Ah, nem frio, nem quente. O quê? Nem homem, nem mulher. Apenas o quê? Na verdade é o seguinte. Nem homem. Apenas homem.
Isso aí.
Nem mulher. Apenas mulher. Nem frio. Apenas frio. Então você tem que encontrar o seu equilíbrio na parte. Então, espírito e matéria, por exemplo, que é algo que realmente, hoje em dia, é muito...
As pessoas esqueceram que existe.
Exato. Então, assim, E o equilíbrio é de cada um, não tem o certo e errado, hein, Caião?
Claro, claro, não, sem dúvida.
O seu equilíbrio é um, o meu é outro. Então, no espírito, o meu equilíbrio. Então, assim, qual que é o meu equilíbrio?
Ainda que o cara seja um santo e viva só pelo espírito, e ainda que o cara seja um ateu e viva só na matéria.
Conhece-te a ti mesmo.
Entre um e outro vale tudo.
Conhece-te a ti
mesmo. Mas tem que equilibrar. Então, não adianta, é espírito e matéria? Então, poxa, então, puta, agora eu tô com muito espírito, eu vou pra matéria. Aí o cara fica, pra lá, pra cá. Então, ele não é convicto.
É isso aí. Desgovernado.
Ele é convexo.
Upa, boa. Ele é um pecatore. Pecatore é que anda. É verdade, cara. A origem da palavra pecado é de você. Você tem o caminho reto, que na teologia era em
esse
direção
é
ao bem. E o pecado é quando assim, ó, você
pecado
vai pra lá,
você erra o bem.
Vai pra cá,
é isso
vai pra lá.
Eu não sei se foi, bem.
Eu não sei se foi isso. Mas assim, é meio que você não vai atingir o equilíbrio fazendo os extremos. E vai colocar na mesa e aí você vai atingir o equilíbrio. Esse não é o equilíbrio.
Neutralidade.
O equilíbrio, ele é construído em cada ação que você toma.
Roberto de Oliveira.
É um equilíbrio dinâmico.
Roberto
que ele tá falando.
Roberto,
é a velocidade. Você tem que dar o ar.
Roberto de Oliveira Campos. Roberto Campos, vulgo Bob Fields. O maior liberal, o maior verdadeiro liberal brasileiro.
Grande Bob.
E ele falava o seguinte.
Naquela época tinha ele e uma Kombi só.
Exato.
Hoje tem um. Ele
não tem nem ele nem a Kombi.
Ele falava,
o PT levou a Kombi embora.
Roubou. E pôs a culpa no Moro.
Uma pessoa que está com a cabeça no forno e os pés no freezer, na média, está numa temperatura boa.
É exatamente.
Não estamos falando disso. Não pode ser isso.
Não pode ser isso.
Senão você está cagando dos dois lados. Não é isso.
Vai na parte. Encontre seu equilíbrio. Nós estamos colocando na balança, mas tem o seu equilíbrio, vamos falar de espírito e matéria? Você vai ter que alimentar o seu espírito e alimenta a sua matéria dentro da sua razão.
Como que é? Repete.
Um animal racional, perfeito, cara. Ele fechou a ideia mesmo, né?
O equilíbrio é através... Alimente as duas partes dentro daquilo que você precisa.
Ah, não, sem dúvida. Por isso
não
que eu
vá
para
uma ou para outra, entendeu?
Sim, e até ir para uma ou para outra tem que ser momentâneo, né, cara? É isso que eu quero dizer.
Sim, e aí tem a ver com a alta preferência temporal, porque se você quer pegar
tudo,
você, né, essa negação passa por esse processo de aprendizado. Né? O que era a sua pergunta anterior a essa, né? Como é que você faz para desenvolver isso? Você desenvolve sabendo que dói, né? Eu acho que ele falou isso, né? O processo dói, o processo não é previsível. Né? Mas você toma a decisão ali no dia a dia, partindo de pessoas que você confia. É que nem aquela gente sempre brinca aqui que tipo, um escritor não pode ser um grande escritor sem nunca ter copiado alguém. Porque você tem que copiar vários estilos até que você tenha o seu estilo. Para um grande pianista, ele não vai nascer um grande pianista. Isso é uma loucura do mundo moderno. Então, assim, passa muito por você, né, ter pessoas que você confia. E por que confia? Porque existem padrões de comportamento que você reconhece enquanto bons. Melhor definição de amigo que eu conheço, eu sempre falo, é aquele que quer as mesmas coisas do que você e repudia as mesmas coisas que você repudia. Você vai ajustando isso no fluxo da vida. Né?
Perfeito.
Uma concordância?
Opa, manda.
É? Objetivo comuns, né?
Sem dúvida.
O que é amizade? É. A minha amizade, o ponto da minha amizade seria o Caio, se eu tiver alguma coisa, que é um ser mutável. Ou o que ele defende, que pode ser imutável. Então, se eu coloco o ponto da amizade em algo mais absoluto, podemos ser amigos eternamente.
Porque isso não muda.
É isso.
Se eu colocar em algo abstrato, se eu coloco em você que é abstrato, se você mudar amanhã, talvez eu não seja mais seu amigo. Lembra, a gente conversou um pouquinho? Tá? Lembra, Robespierre.
Vocês
gostam do...
Maximilien Robespierre.
Filósofos.
Excelente, mas nós vamos agora, neste momento, ter que dar uma...
Sabe a hora que bate na piscina do lado?
Porque...
Dá aquela girada na piscina e vai no outro sentido?
A conversa tá boa.
É bom
e
ter um
semana
mediador.
Que vem,
sim,
vocês vão ouvir o resto dela aí.
Ele é tipo a música do Oscar. Você vai falando, ele vai tocando a música do Oscar.
Eu vou encerrar a primeira...
Mas ele é gênio nisso.
Genial.
Genial.
Ele bota a música pra rolar e fala, você vai cortar seu microfone logo mais.
É virtude.
Sem dúvida.
A primeira parte, a gente vai... acabar por aqui, mas semana que vem tem mais, não esqueçam do
@beyondthecave PDC apoia-se.
Apoia-se.
Ponto, não, apoia.se/beyond. Com todos os benefícios, entrar no grupo. Cara, pessoal, muito obrigado. Fernandinho, conversamos com você. Vamos continuar, velho, mas já quero te agradecer, cara, porque, meu amigo, deixa eu falar uma coisa, velho.
Eu tô gostando tanto que não dá pra ter uma quinta cadeira.
Você, mano, só coisa boa, velho. O que a gente adora. Então, pessoal, espera aí mais uma semaninha que a gente vai continuar.
Tamo de volta.
Tá bom? Valeu, boa noite, meus amigos.
Obrigado. Valeu,
Camara. Até semana que vem pra continuar nesse papo maravilhoso.
Uou! Sucesso, Ueba. Ueba, tchau. Ueba, Ueba.
Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais: Instagram, @BeyondTheCavePDC, YouTube, BeyondTheCavePDC, Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
Uma produção Voz e Conteúdo.